4, relatório de gestão fiscal. Já convido para poder sentar ao nosso lado aqui, secretário Aldair, convido o prefeito Roberto para poder estar junto conosco aqui. Cumprimento aqui o vice-presidente dessa casa, o vereador Jackson Charles, que vai estar presente aqui, vereador Delcimar Fortunato, vereador João Feitosa e vereador Jean Carlos. Cumprimento o presidente do ISA, Eduardo Milk. Cumprimento o secretário Rafael Tomazetti, que também está aqui. O secretário Aldair já está do nosso lado aqui também. E inicialmente já passo a palavra inicialmente ao secretário Aldair para poder começar a fazer a prestação de contas.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Presidente, prefeito, demais. Estamos aqui hoje, então, para fazermos a apresentação, a prestação de contas, né, do segundo quadrimestre de 2024, não só cumprindo determinação legal, mas também como instrumento de prestação de contas a toda a sociedade anapolina. Começamos aqui então com os primeiros números, com as primeiras informações em relação à receita do município. O acumulado do segundo quadrimestre, nós tivemos então aqui uma receita corrente líquida do segundo quadrimestre, comparada com o segundo quadrimestre de 2023, nós tivemos um crescimento na ordem de 8,2%. Onde nós tivemos em 2023 mais de 509 milhões de receita e nesse segundo quadrimestre na ordem de 551 milhões de reais, portanto um crescimento real de 8,2%. No gráfico dá para ver, por favor, isso dá para ver nessa série histórica aí a evolução da nossa receita corrente líquida, né, acumulada nos quadrimestres. Então, se você tem, nós temos aí no quadro o encerramento de 2017, uma receita corrente líquida acumulada na ordem de 888 milhões e fechando o segundo quadrimestre de 2024 com 1.720. Somente no primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre nós tivemos uma pequena queda, saindo de 1,5 para 1,48 do primeiro para o segundo quadrimestre de 2023, em função da frustração de receitas provenientes de transferências financeiras, em particular a questão da mudança da forma de tributação naquele ano do ICMS sobre o combustível. Próximo, por favor. Então, está aí as transferências correntes. Transferências correntes comparando segundo quadrimestre 2023-2024, um crescimento de 6,39%. Próximo, por favor. Receita tributária. Receita tributária, comparado com o segundo quadrimestre 2023-2024, nós tivemos um crescimento real de 10,32%. Chamando a atenção aí para o ISS, na ordem de 9%, o ITBI, 14%, e o imposto de renda retido na fonte, quase 13%, 12,67%. Próximo. Índice da despesa de pessoal. Nós monitoramos o índice da despesa pessoal em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, onde o ente tem um limite legal, um limite máximo, poder executivo, claro, na ordem de 54%, e o limite prudencial de 51,3%, que é exatamente 95% do limite legal. Olhando os números, no segundo quadrimestre, nós fechamos, então, o percentual da despesa de pessoal em 43,23%. Olhando a evolução, a série histórica, nós nós saímos de um patamar de 54,2% lá em 2017 e fechamos no segundo quadrimestre com 43,26%. Dá para ver aí pela evolução do gráfico, claramente, a responsabilidade fiscal com esse indicador no sentido de se manter dentro dos níveis legais aceitáveis. Próximo. Os entes constitucionais. Os entes federativos devem, têm por obrigação constitucional, fazerem aplicações mínimas na área da saúde, com serviços e ações de saúde, e com a manutenção do magistério, ambos, respectivamente, 15% saúde, 25% educação. Pelo quadro, observa-se que o segundo quadrimestre de 2024, na área da saúde, aplicamos 24,10%, portanto, bem acima do índice constitucional. E na educação, nós temos aí o limite legal de 25%, fechamos o segundo quadrimestre com 28,49%, ou seja, se olharmos valores absolutos, superamos em mais de 25 milhões de reais a aplicação mínima na área da educação. Próximo. Pela Constituição Federal ainda, os entes federativos, em cumprimento ao artigo 167-A, ele não pode extrapolar na relação despesa corrente versus receita corrente mais que 95% dessa relação. Fechamos o segundo quadrimestre com 85,68. O gráfico seguinte, a gente vê essa série histórica, trazendo de 2016, onde tivemos ali, começamos com 99,92%, e fechamos o segundo quadrimestre de 2024 com 85,68. Próximo. Nessa planilha, nós temos despesas pagas por órgãos e secretarias, todas as fontes, portanto, até o segundo quadrimestre, fizemos pagamentos na ordem de 1.246%, aí todas as secretarias, as transferências que o Tesouro faz. Próximo. Aqui são as transferências, né, também do Tesouro Municipal para os fundos, as vinculações condicionais. Então, aqui entra todos os fundos, inclusive o repasse feito como do Odécio na Câmara Municipal, totalizando aí 391 milhões de reais, todos os fundos e o do Odécio. Próximo, por favor. Estamos aqui agora com um quadro detalhado da dívida fundada, analítica, onde tem aqui de forma detalhada. E, ao final, consolidou-se no segundo quadrimestre uma dívida consolidada líquida na ordem de 457 milhões de reais, com um percentual de 26%, bem abaixo da regra imposta pela Resolução 040 do Senado Federal, que diz que o ente federativo, nesse indicador, poderá chegar a 120% da receita corrente líquida. O gráfico seguinte mostra aí a distribuição desse endividamento, mostrando de forma muito clara aí no gráfico de pico, e a sua composição, em sua maioria, trata-se de investimentos realizados no município de Anápolis, e não de despesas correntes não pagas à época e que posteriormente tivemos que fazer parcelamento de anos anteriores. Com essa apresentação, a gente encerra aqui, com esse último slide, a gente encerra a apresentação do segundo quadrimestre de 2024.
Obrigado, secretário Adair. Cumprimentando aqui o vereador Rizier, presente conosco, o vereador Alex, o vereador primeiro secretário dessa casa, Carlos Pérez Cacheta, e o vereador João da Luz. Já vou abrir a fala para que o vereador possa fazer um questionamento, se porventura assim quiser. Antes, cumprimentar o Nelson, está conosco aqui, o Robson Torres também já presente. Cumprimentar toda a equipe da prefeitura, na pessoa do Serginho, a Flávia que está ali, secretária de Educação. Sejam todos bem-vindos aqui. Cumprimentar os funcionários aqui do Poder Legislativo, que está aí prestigiando também a prestação de conta nesse segundo quadrimestre. Crianças, ali da postura, né? Já abro a fala, o vereador João Feitosa. Vai querer questionar alguma coisa ou não? O vereador Desmar Fortunato, o vereador João da Luz. O senhor está com a fala.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o nosso prefeito Alberto Naves, cumprimentar todos os secretários aqui presentes. É um interesse pessoal. Nós sabemos que o Anápolis Invest foi um dos maiores programas de investimento da história da cidade. Eu queria um comentário aí, um breve comentário, sobre a execução orçamentária, se tem sido gerida para garantir que todas as obras sejam concluídas dentro do prazo do Anápolis Invest. Inclusive, eu tenho uma praça no Jardim Europa, prefeito. Estava previsto no Anápolis Invest e os moradores aguardam ansiosos por essa praça. Somente isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Cada vereador tem 2 minutos para poder fazer a sua colocação. No passado a gente fazia com 1, mas hoje está mais tranquilo, então 2 minutos.
Obrigado, presidente Domingos. Cumprimento o prefeito Roberto Naves aqui, todos os demais secretários, a sua gestão, servidores públicos municipais aqui presentes. Apenas observando aqui o relatório recebido recentemente pelo ISA, e mais uma vez eu vou reiterar essa necessidade de observância do aporte previsto no plano de custeio. Eu vejo aqui que nós tínhamos que já, o município teria que ter passado 36 milhões, passou 10 milhões e 800. Se tem alguma previsão para, antes do termo do exercício financeiro, a regularidade desse aporte. Também eu observei a nota técnica expedida pelo secretário Odair relacionada aos agentes administrativos. E se de fato será implementada esse mês a equiparação tão esperada há muitos anos, a gente vinha acompanhando e recentemente foi aprovada nessa casa a lei, embora com alguns formatos que eu particularmente questionei em relação à dispensa da VEPAM. Mas, de qualquer forma, foi um avanço se de fato será implementado esse mês na folha de pagamento. Também, qual exatamente os valores de empréstimo efetivamente contraídos com o empréstimo autorizado de 500 milhões? Quais os valores efetivamente contraídos a título de empréstimo por autorização legal daquela a lei que autorizou o empréstimo de 500 milhões? E por último, prefeito, mais uma vez, em nome daquela população, eu sei que o senhor esteve lá no bairro Bom Sucesso, acompanhado do líder, o pessoal me contactou falando, quem sabe agora, poucos meses, nós consigamos, junto com essa empresa, ainda essa tão esperada obra de 3 ruas. Mas, muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Lidier.
Obrigado, presidente. Eu tive conhecimento que essa prestação de contas seria hoje, não tive acesso ao relatório. Só queria dizer 2 coisas ao prefeito, né, que ele está concluindo a execução da alça viária lá da GO-222 até ali nas proximidades do posto presidente, que teria sido uma indicação, uma reivindicação nossa de muito tempo. Agradecer por isso, e também a outra indicação que a gente passou, que seria o Hospital da Mulher ali no antigo Jamel Cecílio. Depois, quando conquistou a verba, o senhor acabou por dar prosseguimento nesse processo. Agradecer isso aí. Agora, uma curiosidade com relação à dívida fundada aqui, que o meu amigo Jean Carlos já começou a ventilar sobre ela, doutor Adair. Eu gostaria de saber, assim, qual o serviço, né, quanto nós vamos ter que, se já está sendo, eu estou vendo aqui que nós já estamos aí com 644 milhões, eu gostaria de saber qual é o serviço, ou seja, quanto nós vamos pagar de imposto mensalmente sobre isso aí e qual a amortização, ou seja, quanto será em duas, assim, nas duas partes, se é possível essa informação e até quando isso aí está planejado de ser executado ou liquidado. Não sei qual o termo que o senhor usa aí. Seria isso. Basicamente, eu não tive tempo, ainda cheguei um tanto quanto atrasado aqui nessa sessão. Obrigado.
Obrigado, vereador Izê. Cumprimentar a secretária Flávia de Obras, que acabou de chegar aqui também. Seja bem-vindo aqui na prestação de conta na Câmara Municipal. Vereador Alex, o senhor vai fazer o questionamento também?
Sim, presidente. Obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar o prefeito Roberto Naves, secretário Odair, pela explanação, os demais secretários e servidores da prefeitura que estão aqui presentes. Queria só fazer uma menção ao prefeito, pelo zelo e responsabilidade que ele teve com o processo de investimentos no processo educacional. Fica aqui a nossa gratidão. Eu não pude ir ou estar presente em algumas inaugurações de escolas, mas eu fiquei muito feliz dessas estruturas acolhedoras, para quem estuda, prazerosa para quem trabalha. Um grande exemplo disso é a Escola Municipal Tasso Vilela. Eu fui lá depois da inauguração, da Clínica Escola do Autista. Isso mostra o zelo que a secretária de Educação, professora Flávia, de sua equipe, secretária de Obras, Flávia, tem em levar essas estruturas para que realmente a gente consiga mudar a realidade do estudante brasileiro, com novas escolas, com locais adequados, preparados, porque ótimos professores, ótimos administrativos, a prefeitura já conta com isso. E a gente precisava desse olhar, prefeito. Você, como também professor, sabe, salas climatizadas, melhores espaços. É claro que não conseguiu atingir os 100% de todas as unidades, a gente sabe que não consegue. Ampliou a rede com atendimento, principalmente no Centro Municipal de Educação Infantil, sabe que o desafio, e muito se bateu nessa campanha, falando de vagas nas escolas. Que bom que estão procurando vagas, é porque o ensino é bom, a população quer. Então fica aqui a nossa gratidão como professor e quem passou pela Secretaria Municipal de Educação, o zelo que sua equipe tem em levar investimentos necessários na área da educação. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, vereador Carlos Pérez Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa aí na pessoa do nosso prefeito Roberto Naves. Cumprimento o secretário Odair. Bom, pela prestação de contas aqui, pode-se perceber que realmente a Prefeitura de Anápolis tem feito a sua parte na aplicação do Tesouro Municipal, né? Então, quero parabenizar o prefeito. E principalmente aqui, né, as suas despesas correntes. Pode ter certeza que o próximo prefeito que pegar a prefeitura vai pegar uma prefeitura que realmente no azul vai ter a tranquilidade, né? Porque o prefeito Roberto foi responsável. Sabemos que as despesas correntes podem chegar até 95%. E hoje a prefeitura não chega nem perto disso. Então, isso mostra a responsabilidade fiscal do prefeito Roberto Naves com a cidade de Anápolis. E eu vou, infelizmente, discordar do nosso amigo ali, João da Luz, né? Que não é um dos maiores programas. O Anápolis Invest é o maior programa que a cidade de Anápolis já teve aqui. E lembrando a comunidade ali do setor Pedro do Vico, prefeito, eles, como eles sabem que o setor Pedro está no cronograma da troca do asfalto frio para o asfalto quente, recebeu o que ali, mas eu falei para eles que aguardar que o momento certo vai chegar o asfalto quente ali. No mais, só isso mesmo, muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hamilton.
Comentar aqui o nosso prefeito Roberto, comentar a todos da mesa. Bom, satisfação, né, participar dessa prestação de conta e ver que foi um trabalho muito afinco aí também nesses 4 anos. Quero aqui, sem tratar da prestação de conta, agradecer aqui o olhar, né, pela nossa luta aí, né, sobre a condição da Clínica Escola do Autista, que mesmo antes de estar vereador, o prefeito mesmo mencionou em uma rede, em uma entrevista da nossa luta. Havia um almejo no meu coração de que o nome da Clínica Escola fosse de um grande representante do segmento no Brasil, que era o senhor Ronaldo Cruz, que foi o criador do hino do autista, respeitado no Brasil inteiro e fora do Brasil. criador da reunida Rede Nacional e Internacional em Defesa do Autismo no segmento, mas foi aprovado por, né, pelo prefeito e por outros, um representante do município que havia tido a vida ceifada, e que não era do segmento, mas que tinha feito um trabalho importante na cidade de Anápolis. Né, e agradecer por esse olhar. Né, avançamos. Hoje em Anápolis tem a clínica escola, como diz o professor Alex, mais uma luta árdua de diversos pais da associação, e estando vereador, a gente pôde destinar, como outros vereadores destinaram parte de recursos para outro segmento, para essa construção da clínica escola do Autista Anápolis. O outro agradecimento, que mesmo ainda não estando funcionando na época ainda o sistema do legislativo, nós fizemos ofício, né, como o Cacheta fez através do requerimento, mas antecipadamente nós já tínhamos feito ofício para o recapeamento do meu bairro ali, Aldeia dos Sonhos, né, quando ainda estando presidente do bairro, nós encaminhamos diversos ofícios para que isso pudesse acontecer. Então a população do Aldeia dos Sonhos agradece as lâmpadas de LED, agradece o recapeamento. Então foi um mandato de sucesso para aquela região. Do mais, quero agradecer e vamos participar aqui, e agradecer também ao secretário por essa exposição de todas as contas do município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. O vereador João Feitosa solicitou um minuto de fala também.
Obrigado, novo presidente. Como o Alex nos disse, o novo vereador falou dos empreendimentos que o prefeito tem feito na cidade de Anápolis, eu posso citar na área de infraestrutura. E aí eu cumprimento a Flávia, que realmente ela tem mostrado a diferença. Parabéns, Flávia. Parabéns mesmo. Você realmente é guerreira. Parabéns pelo trabalho. Eu posso citar o bairro Lusitano. Logo no primeiro mandato do prefeito Roberto Naves, a gente adentrou ali, era uma roça. Imediatamente ele mandou que fizesse toda a infraestrutura, e hoje lá tem energia, asfalto e água. Levou dignidade para todos os cantos da cidade. Sem contar nas extensões de rede, onde a gente é o forte da gente, questão de iluminação, Jardim Esperança, Residencial Conquista. Tem bem uns 8 bairros aí que realmente a gente levou dignidade, e o prefeito é que determinou a fazer as extensões de rede, e consequentemente a gente conseguiu cadastrar dentro da Enio na época e também dentro da Equatorial. Eu quero só parabenizar você, prefeito, e dizer tanto para você, tanto quanto para o seu secretário, que foi uma honra, um prazer muito grande estar do seu lado desde a época que você me convidou para filiar o PTB. E hoje eu me sinto contemplado que você nunca tubiou em deixar a gente por fora. Parabéns, assim, que Deus continue te abençoando, protegendo você, a nossa deputada, que destinou toda a verba para a cidade de Anápolis, está sendo construído o Hospital da Mulher. Que Deus continue te abençoando, abençoando a minha deputada, minha líder do PP. Estamos juntos, de qualquer forma a gente não vai estar nessa casa, mas a gente vai estar do lado de fora, lá trabalhando e fazendo com que as pessoas sejam bem atendidas. Parabéns, presidente, que Deus continue nos honrando e nos abençoando para ser digno e levar dignidade ao próximo. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva.
Minha palavra nessa tarde é de gratidão também, prefeito. Quando eu ganhei, tinha muita preocupação com a minha região, que ficou no esquecimento por muitos e muitos anos. Nada chegava ali, é um dos bairros mais distantes da cidade, que é o Calistópolis, Vivian Park. As pessoas tinham medo de morar ali naquela região. E quando ganhei, a gente fez a parceria, e você transformou aquela região que ficou no esquecimento, Laranjeira, para virar a primeira favela de Anápolis. Você foi ali, deu dignidade àquelas pessoas, àqueles moradores. Nossa feira, que quando chovia não tinha como ter feira, você colocou ali o feirão do Renicure. Nosso posto de saúde do Vivian Park, caindo em cima das pessoas, os médicos, não tinha dignidade nenhuma para atender pacientes. A gente conseguiu ir ali para Pelo do Vico, lugares que não eram asfaltados. Tinha um brejo ali no Calistópolis, onde você conseguiu também asfaltar, ligando a rua Uruaçu a Governador José Feliciano. essa tão sonhada ponte, né? Fico já preocupado. Os próximos gestores vão continuar com a Rayana, com o Natal de Coração, né? Como que vai ser? Mas você tem aqui um amigo, um parceiro, né? E Calistópolis e Vivian Park, aquela região toda, te agradece por tudo, nossa arena. Foi 18 obras grandes ali. Então a gente fica feliz de estar nessa casa como vereador, em parceria com o executivo, deixar legado, deixar história. Hoje eu ponho minha cabeça no travesseiro e durmo, né, tranquilo por tantas melhorias que chegou ali no Calistópolis, nossa praça, tanta coisa, escritura que foi entregue ali no Laranjeira e tantas arenas pós-esportivas. Eu que cheguei aqui com a bandeira do esporte, né, então a gente fica extremamente honrado de ter um prefeito que foi participativo, dando essa estrutura e a tranquilidade também para a gente trabalhar e representar aquela região. Gratidão, gratidão, gratidão. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Chagas. O senhor vai fazer uso da palavra também ou não?
Eu só tenho a agradecer, inclusive, escutando atentamente aqui todas as falas de todos os vereadores, a gente observa que existe uma satisfação generalizada, né? E uma esperança muito grande de dias melhores, porque nós temos agora o vereador Jean Carlos, que provavelmente tem grande chance de ser da base do próximo governo, quem sabe, e poderá, quem sabe, resolver de vez o problema do ISSA, estar na frente do ISSA. Então, são coisas que podem acontecer positivamente, que a gente tem esperança. A gente também tem uma outra esperança, que estava vendo hoje, inclusive, eu escutei essa fala de um repórter muito competente em Anápolis, uma observação interessante. Nós temos dois pré-candidatos aí, dois candidatos odontólogos e dois vices cardiologistas. Então, eu acredito que o problema da saúde agora vai resolver, se Deus quiser. E com a ajuda do Jean, isso vai acontecer também, né, Jean? Então, estou muito feliz, feliz com o resultado, feliz com os números, né? O prefeito Alberto Naves esteve presente em todas as prestações de conta dessa casa, né? Conta com um secretário extremamente competente, não só na questão financeira, mas em todas as áreas. A gente vê todos os secretários prestando um serviço de relevância, com uma grande novidade positiva, que foi a chegada da Flavinha aí na Secretaria de Obras, que deu uma nova cara na Secretaria de Obras, com as obras todas sendo entregues, realizadas. Então, muito obrigado, prefeito Alberto Naves, por tudo que o senhor fez por Anápolis, por tudo, por a parceria com o Poder Legislativo Anapolino. E, para mim, vai ficar um grande legado de uma grande administração. Muito obrigado.
Comentar também a vereadora Lecrete, chegou. Vereadora Solano, quer fazer alguma colocação?
Boa tarde, prefeito. Oi? Vai trocar a placa. Quero aqui agradecer, prefeito, pela parceria que a gente sempre teve durante a sua gestão. Foi uma parceria de sucesso e eu vejo que o povo anapolino ganhou muito. São grandes obras que foi feita no nosso município. Não só obras que estão acima da terra, mas também obras que estão abaixo da terra. Sabemos que algumas coisas têm que ser avançadas, porém, eu quero lhe parabenizar pela sua gestão, pela sua parceria e também trouxemos aí as emendas, né? Então, como o senhor disse em conversa com o senhor, aquela arena aí do Copa, viu, Luzimar? Ela é uma emenda do nosso deputado e em conversa com o prefeito, a placa será trocada, não é isso, prefeito? É uma arena que nós tanto brigamos por ela e esperamos que logo, logo construa-se ali o CEMEI na próxima gestão. A gente só tem a agradecer pelos avanços que foram feitos. Agradecemos aí a todos e devolvo a palavra. Muito obrigada, prefeito. Que Deus te abençoe.
Obrigado, vereador Cleide. Da minha parte, eu cumprimentar mais uma vez o prefeito Roberto, todo o secretariado, cumprimentar o secretário Daniel, que chegou depois também, está ali conosco aqui. Eu quero só, em relação à pergunta até que o vereador Jean fez, secretário Daí, quando passou aqui o projeto dos agentes administrativos, foi dito que o pagamento seria a partir de 1º de janeiro. A nota técnica poderia ser feita a qualquer momento, e a nota técnica que seria feita, que seria pago, seria os fiscais de posturas, edificações e obras, ainda no mês de outubro. Esse é o projeto que passou aqui na Câmara Municipal, o projeto passou no Poder Legislativo. Tá? Da nossa parte é só isso. Antes de passar o prefeito Roberto, o secretário Odair queria responder uma fala do vereador Lizeiro Zebote.
Só foi levantado pelo vereador Lizeiro a respeito uma preocupação em relação ao serviço da dívida, que são as parcelas dos financiamentos. É muito importante deixar claro que quando se faz uma análise de proposta de operação de crédito pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, os técnicos avaliam tudo isso, inclusive a capacidade de pagamento do ente das prestações. Então, quando a operação foi colocada, foi aprovada pela Casa, as duas leis, e a operação foi colocada no banco e no Tesouro Nacional, toda essa questão foi levada em consideração. Então, posso assegurar que dentro dessa margem do poupança corrente, que eu acabei de falar agora há pouco, abaixo de 95%, o que é o poupança corrente? É a capacidade do município de fazer poupança corrente no sentido de pagar as obrigações, inclusive o serviço da dívida. Então, o serviço da dívida, dentro daquilo que foi contratado e pactuado, tem sim margem de capacidade de pagamento, o custo de caixa do Tesouro, inclusive abrir mais margem ainda, uma vez que nós estamos ali com os números, nos indicadores abaixo dos níveis e dentro de uma capacidade de pagamento do Tesouro Nacional na letra B. Então, quanto a isso, não há que se preocupar em nenhum momento, tá?
Obrigado. Agora eu passo ao prefeito Roberto para eu poder estar respondendo o questionamento do vereador.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os servidores da Câmara Municipal, a imprensa aqui presente, servidores da Prefeitura, a população. Boa tarde ao vereador Luzimar, ao vereador Eli Rosa, que está ali também, ao vereador João da Luz, ao vereador Delcimar Fortunato, ao vereador João Feitosa, meu líder, amigo, vereador Jackson Charles, presidente, meu amigo, parceiro, Domingo de Paula, vereadora do meu partido, Cleide Lari, vereador Rea Milton, vereador Fred Cacheta, Alex Martins, meu amigo também, de longa data, Lizier José Borges, Jean Carlos, meu amigo desde a época de PTB. Daqui 70, 80 dias, não sei, encerra o meu mandato e vocês podem ter certeza que a sensação de dever cumprido ela é máxima. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu observei durante essa campanha que é muito bacana. Pela primeira vez na história, eu vi vereadores pedindo o voto em cima daquilo que eles tinham ajudado a realizar. É só acompanhar as redes sociais. Vereadores pedindo o voto em cima de obras que eles trouxeram um problema, que a gente elaborou o projeto, que a gente executou, e eles puderam voltar lá para mostrar o que tinha que ser feito. E todos, independentemente de ser da base ou da oposição, todos tiveram participação. O Jean Carlos teve participação importantíssima no asfalto da Tiradentes, que eu tenho certeza que foi muito importante na eleição dele. Importantíssima na ponte da Matinha, que foi extremamente importante. Na luta que ele teve pela valorização dos servidores públicos, que foi extremamente importante para ele. Lizier não foi candidato, mas deixou sua digital, foi uma das primeiras pessoas que indicou a construção do Hospital da Mulher, GO222, a relação com as igrejas católicas. O Alex, como secretário de saúde, nem se fala. Fred Cacheta, nos bairros em que ele mais atuava, levando praças, levando escolas, CMEIs, asfalto. Cleide, da mesma forma, pegando ali a região sul, um pedaço da região sul, juntamente com o Luzimar, que disse que nós transformamos a cidade. João da Luz deixou sua digital, Delcimar Fortunato, João Feitosa. Então foi muito bom a gente poder ver. Tinha muita gente que às vezes mostrava para mim e falava: olha, o vereador tal não está apoiando a gente, está mostrando a obra que nós fizemos. E eu sempre respondi: realmente, a obra que nós fizemos, fizemos junto com os vereadores. E para essa casa de leis, esse é o legado que eu deixo. É Essa casa nunca mais vai aceitar nada menos do que nós tivemos nos últimos 8 anos. Respeito aos vereadores, participação dos vereadores, porta do gabinete do prefeito aberta para os vereadores, sem precisar marcar hora, independentemente das divergências políticas, trabalhando para que a cidade pudesse avançar. Esse é o legado que vai ficar. E eu estava conversando com o Jackson aqui agora. Dos vereadores de mandato da base, 100% da base, eu não sei se alguém fez essa análise, mas dos vereadores de mandato daqueles 100% da base, todos foram reeleitos. 100% reeleitos. Por quê? Porque prestaram serviço, porque cuidaram das pessoas, porque ajudaram as pessoas, porque o trabalho chegou lá na ponta. Não foi só aqui na região sul, não. A região sul de Anápolis hoje, o Copacabana, né? Gibran, isso aí já é bairro nobre de Anápolis. Laranjeiras virou bairro nobre de Anápolis. Nós levamos arenas poliesportivas para Joanápolis, que é digital, foi digital em Joanápolis. Souzânia, escola, quadra, sinal de celular. Interlândia, quadra, trocamos o asfalto todinho de Interlândia e estamos começando agora a refazer a escola. Branápolis, que é um local que o Jackson tem muito, muito carinho. Levamos ginásios que muitas prefeituras não têm no interior do estado de Goiás. Não ficou nenhum canto de Anápolis que nós não levássemos a nossa digital. Primeira praça de Branápolis. Promissão, que era abandonado, você chega lá hoje, quanto é que vale uma casa no Promissão hoje? Os lotes eram invadidos. E hoje todo mundo com escritura na mão, com documento na mão. Laranjeiras, como Luzimar disse, todo mundo falou que ia ser favela. Anápolis não tem favela. Anápolis é uma cidade que acolhe as pessoas, que dá oportunidade para as pessoas crescerem. Divergências políticas sempre existirão. Mas todos vocês dessa Casa de Leis, todos vocês tiveram a oportunidade de deixar a digital de vocês. O Ederson como secretário do Meio Ambiente, com muitas coisas que ele fez pela cidade afora. A Thaís deixando a primeira UPA veterinária do estado de Goiás e foi o primeiro castramóvel do estado de Goiás também. Fred Godoy com o Rei Hamilton na causa do autismo. Assistência social, com chamamentos públicos para que as associações não precisem mais passar necessidade. Então esse legado ele vai ficar. E vou dizer, enriquece muito ter uma Câmara de Vereadores de alto nível como nós tivemos. Enriquece muito ter pessoas aqui que conhecem do direito, ter pessoas aqui que conhecem da contabilidade, que conhecem do serviço público. Só para vocês poderem ter noção, CAPAG-B, com todos os índices dentro da legislação, e quando se pergunta aí a respeito do Anápolis Invest, e o João da Luz fez essa pergunta, antes de responder ele, eu quero responder a todos que estão aqui, nós vamos deixar de crédito na praça, jogando por baixo, 600 milhões de reais para o próximo prefeito. É só ele vir aqui, conversar com os vereadores, ver o que precisa fazer e executar. Além do Anápolis Invest, nós não executamos nem 50% daquilo que nós conseguimos conquistar de crédito para o município de Anápolis. Mas que tipo de crédito? Crédito chancelado pelo Tesouro Nacional, com CAPAG-B, com todos os índices. O grau não é 120%? Até 120%, nós estamos com 26%. É até 120%, nós estamos com 26%. Roberto, mas tem muitas obras que foi licitada e não foi dada a ordem de serviço. Porque eu não acredito no poder pelo poder. Porque eu não vou fazer aquilo que eu combati há 8 anos atrás. Quando deram um monte de ordem de serviço, e deixar a cidade um canteiro de obras paradas. Cita para mim, do Anápolis Invest, qual licitação tem problema? Qual licitação de praça, de escola, de creche, de arena poliesportiva, de ponte estaiada, de viaduto Recanto Sol? Qual licitação tem problemas? Nenhuma. Cita para mim, qual desses projetos nossos tem problemas com projetos de execução? Nenhum. Por quê? Porque essa equipe da prefeitura, ela é servidores concursados, aqueles que chegaram. Ela é uma equipe muito competente. E licitaram mais de 700 milhões sem ter nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema. E as obras estão acontecendo, e com um detalhe, nós não abandonamos o passado, não. Eu fico tão feliz em ver que as pessoas que muitas vezes jogaram pedra, cito aqui com muita tranquilidade, o próprio Portal 6 de novo, quando disse que era um absurdo eu ter pago R$1 milhão naquela obra de arte do Luiz Olinto, e agora eles gravam em frente à obra de arte. Então isso só mostra que Anápolis merece, que nós temos bom gosto, que a cidade de Anápolis merece cartão postal. Todo mundo queria demolir o prédio da Câmara Municipal, o antigo prédio. Nós transformamos aquilo em um orgulho da nossa cidade. Nós conseguimos consertar o que no começo eu não conseguia de forma alguma imaginar que pudesse acontecer, que era o fechamento do anel do Jonas Duarte. Aquela foi a obra que eu mais tive preocupação. Por quê? Porque tinha esquecido de calcular o peso dos degraus. E aí, quem garantia que a fundação conseguiria suportar o peso? Quando colocasse os degraus e quando colocasse a torcida. Então foi refeito com muita responsabilidade por todos os servidores da prefeitura. E volto a dizer com muita tranquilidade, eu sou extremamente religioso e tenho muita fé em Deus. E nos últimos dias, eu encontrei Reamilton, encontrei muita gente no morro, eu gosto de ir lá todas as noites. Não pensem vocês que eu fui no morro pedir pela vitória de A, B, C ou D, não. Eu peço simplesmente para que Deus continue cuidando da nossa cidade e que Ele dê sabedoria para o próximo prefeito, independente de quem seja. Seja Antônio Gomide ou seja Márcio Correia, eu vou torcer por Anápolis e vou torcer por cada um deles. Porque o sucesso de quem está à frente da prefeitura é o sucesso da cidade. E aquilo que a gente combate não é porque mudou de lado, de lugar, que você é obrigado a aderir, não. Aquilo que a gente combate, a gente tem que continuar combatendo. Então vocês podem ter certeza que a partir do dia 1º de janeiro, se eu chegar a fazer oposição, vai ser muito diferente daquilo que nós vivemos. Porque eu não vou fazer oposição com fake news. Nós vamos trabalhar, e eu peço a cada um dos vereadores. Foram 10 vereadores eleitos. 10 vereadores eleitos. E ontem nós tivemos uma reunião. Sabe o que foi tratado na reunião dos 10 vereadores de ontem? Vocês não me devem nada. Continue cuidando do mandato de vocês, continue cuidando da cidade, entendeu? E converse com quem tiver que conversar, porque o que importa para a gente é que a Anápolis continue crescendo, é que a Anápolis continue desenvolvendo, é que as pessoas continuem felizes. E de público, peço a Deus de verdade que o próximo gestor ele possa ser abençoado e que ele consiga manter tudo de bom que nós fizemos e, ao mesmo tempo, que ele consiga também resolver problemas que eu não consegui. Faz parte da vida. E vocês vão ver que no dia que resolver um problema, no outro dia vai aparecer outro. Porque é assim na casa de cada um de vocês, é assim na minha casa. A vida é uma constante de resolver problemas. Então, independentemente da relação política que eu tive com qualquer vereador que seja, qualquer vereador, o Zé, que foi meu amigo a vida inteira e está ali, não levo nenhum tipo de mágoa no coração. E essa casa de leis, eu só quero o bem e que vocês possam, de verdade, todos vocês, continuar o trabalho que vocês fizeram nos últimos 4 anos. Todo mundo falava que ia ter renovação de mais de 50% dessa casa. Vocês foram vitoriosos. O trabalho de vocês foram vitoriosos. O trabalho de quem fez oposição foi vitorioso, porque conseguiu se reeleger, então fez oposição da forma com que a população queria. O trabalho da situação foi vitorioso, porque fez aquilo que as pessoas que esperavam da situação queriam.
Então, a Câmara de Vereadores foi um sucesso. Um sucesso nas eleições de domingo passado. E ninguém fez essa análise ainda. Porque, na verdade, não renovou o tanto que estão falando que renovou, não. Porque o Leandrinho, o Lisier e a Trícia não disputaram. O Leandrinho, o Lisier e a Trícia não disputaram. Entende? Então não dá nem 33%, se a gente for pensar. Porque de 20, quantos novatos de 23 tiveram? 6? 6, certo? 3 não disputaram. Então, na verdade, seriam 3 novatos. É 10% de renovação. É 10% de renovação. Ou vocês têm dúvida que se o Leandrinho fosse candidato, estava eleito? A Trícia, pelo serviço que presta, estaria eleita também. Lisier, pela história que tem. Então, assim, parabéns a essa Casa de Leis. De verdade, de coração. Parabéns a todos vocês. E que vocês continuem fazendo o que vocês sempre fizeram. Discutindo, cobrando, pontuando, sempre pensando na comunidade. Tenho relação com todos. Com todos. Tive bons tempos com todos. Tive a oportunidade, graças ao Jackson Charles que me deu, de ter um medicamento guardado que salvou a vida do Suender. Eu agradeço a Deus todos os dias. Porque se fosse meu pai ou a minha mãe e qualquer um da oposição tivesse o medicamento, eu tinha certeza que tinha dado. Porque nós temos relações pessoais antes de termos relações políticas. Temos relações pessoais antes de termos relações políticas. Quem esperava do prefeito Roberto Naves uma reunião com os 10 vereadores falando, olha, organiza para vocês estarem na oposição, caiu do cavalo. Verdade ou mentira, Fred? Caiu do cavalo. Falei, gente, vocês têm liberdade, pensem na cidade. Pensem na cidade, cuidem do povo, faça com que a cidade continue crescendo. E aí, João, teve obras que eu não dei ordem de serviço. Mas por que você não deu ordem de serviço, Roberto? Por um motivo muito simples. Quando uma empresa ganhava lá, por exemplo, 6 praças, eu dava ordem de serviço de 2 para ver se ela continua a fazer, conseguia fazer. Se ela não conseguia fazer, tem que esperar ela terminar as 2, rescindir com ela porque ela não consegue e chamar a segunda para ver se a segunda consegue. Se a gente tivesse dado todas as ordens de serviço, cai na mão de uma empresa que ganha a licitação corretamente, mas que não tem capital e não tem capacidade de execução, o que que acontece com todas essas obras? Ficam paradas e o problema é maior ainda, principalmente para o próximo gestor. Mas as licitações vão ficar ativas, o crédito para poder dar continuidade àquilo que nós não conseguimos concluir vai estar ativo. E não pensem vocês que eu vou estar aqui em janeiro ou fevereiro, olha, teve que aprovar uma carta de crédito para fazer a tal obra. Eu vou estar aqui parabenizando, independente se é o prefeito que está aí. Olha o que que eu estou dizendo. Eu vou estar aqui parabenizando toda vez que o prefeito, seja o Márcio Correia ou o Gomide, vier a essa casa para buscar dinheiro para construir obras para melhorar a vida das pessoas. Já fica o meu posicionamento antecipado. Todas as vezes eu vou ser a favor. Pode ter certeza. Sabe por quê? Quanto é que custava um lote no Laranjeiras? Quanto é que custa hoje? O desenvolvimento chega. O desenvolvimento chega. Quanto é que custava lá no Promissão? Onde nós levamos asfalto? Onde nós levamos esgoto? Onde vocês levaram o desenvolvimento? Foram 21 arenas poliesportivas. Nós não tínhamos nenhuma. Todas foram vocês que fizeram. Quantas arenas o Roberto escolheu? Quantas? Nenhuma. Todas, eu escutei os vereadores para saber onde é que fazia cada uma. Jean está olhando ele, o Reamildo foi quem fez com que eu levasse a do Aldeia dos Sonhos. Estava lá com a gente no dia da inauguração. Onde o asfalto era frio, nós colocamos asfalto quente. Então, assim, tudo o que aconteceu foi graças a vocês. De coração. E a todos os servidores da prefeitura. Então, eu não vou estar com o mandato a partir do dia 31 de janeiro, mas continuo na vida pública, continuo na política. E podem ter certeza, eu vou continuar rezando para Deus abençoar cada um de vocês. Como o Lisier não vai estar com o mandato, mas não vai sair da vida pública. Como Eli Rosa não vai sair da vida pública. Como Deusimar não vai sair da vida pública, nem o João Feitosa. Essa é a função. Mas que a gente continue sempre trabalhando para poder melhorar a vida das pessoas. As nossas diferenças pessoais ou políticas, a gente resolve entre a gente, e os interesses da população, a gente toca. No mais, muito obrigado, Dominguinhos. Obrigado a todos vocês que estão presentes. E fiquem com Deus. E eu vou pedir para que o presidente Domingos de Paula, para que possa fazer uma sessão extra em meados de novembro. Eu já pedi para que a equipe faça o levantamento de tudo que vocês fizeram em todas as áreas. E eu vou pedir para que esse documento, esse levantamento, e se possível, a gente via essa Casa de Leis apresentar tudo que foi feito em todas as regiões da cidade, para que vocês saibam o legado do trabalho que vocês executaram. Eu só era o prefeito. O prefeito não faz projeto. O prefeito não paga quem paga o secretário da Fazenda, não executa quem executa a Secretaria de Obras. As leis quem fazem são vocês. Então, poder ter convivido com cada um de vocês aí, de verdade, foi muito, muito, muito prazeroso. E que Deus abençoe e dê muita saúde para cada um de vocês. Isso é o que está no meu coração. E se eu não tivesse, eu não estaria aqui falando, até mesmo porque eu nunca li um discurso. Só falo aquilo que meu coração quer e o que o Papai do Céu deixa. Obrigado, Dominguinhos. Obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus.
Obrigado, prefeito Roberto. Antes de terminar aqui o segundo quadrimestre de 2024, gostaria, prefeito, muitas pessoas têm abordado, eu acho que não só o vereador Dominguinho, como todo vereador, para que o senhor pudesse mandar para essa casa aqui o refis, para a gente poder ajudar aquelas pessoas que não deu conta de pagar o seu IPTU, através do refis, ou mandar para cá para a gente poder ajudar essas pessoas. Muito obrigado a todos, vereador, obrigado às pessoas que estão nos acompanhando aqui, a gente vai estar servindo um café para vocês ali, e boa tarde a todos. Declaro encerrado esse segundo quadrimestre de 2024.